Diante do Economia em Foco, nós vamos falar de um problema sério que as pessoas deveriam ter mais atenção em relação a isso. A situação dos estudantes nesse período de pandemia. E não é só por causa da Covid-19, não. Antes mesmo disso, nós temos um certo desprezo em alguns países pelos estudantes, ainda mais da rede pública de ensino. Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. É uma discussão importante que a gente coloca aqui exatamente neste momento. Nós tivemos a avaliação da Unesco, que acompanha hoje mais de 200 países e faz todo um detalhamento de como está o nível da educação nesses países, né? Tanto países de primeiro mundo quanto países subdesenvolvidos. Dentro dessa avaliação da Unesco, nós também temos a criação de alguns planos, algumas metas para 2030. A Unesco, a ONU em si, e a dona desse programa, né? Ela coloca aí um mundo mais sustentável para 2030. Essa discussão é importante, muitas vezes nós não temos acesso a essa informação, não é comum, né? Nós estamos mais contextualizados a países de primeiro mundo e o que acontece no Brasil. Mas a realidade dos países em desenvolvimento é diferente. Nós temos hoje 40% dos países mais pobres não apoiando os estudantes durante a pandemia. E é um problema grave justamente porque tem toda uma relação com investimento público principalmente. Alguns países têm uma certa priorização em relação a, muitas vezes, ativos que têm um caráter político, mas sabemos que o recurso público é escasso, isso vai, logicamente, faltar no futuro, né? Só fazendo um resgate aqui, Gilson, acho que é importante a gente entender um pouco do Brasil no contexto histórico. Após a proclamação da República, após a criação de um novo modelo democrático no Brasil, se nós observássemos a taxa de impostos, se aproximava muito a 4% ao ano, né? 4%, a taxa sobre toda a riqueza criada. Foi um dos primeiros movimentos muito relacionado aí à questão de recursos vindos a partir de tarifas de exportação, né? Então, o mundo ainda estava em desenvolvimento, o Brasil tinha pouca relação comercial interna, 80% da população vivia no meio rural e, como contexto, né, a necessidade de financiamento do setor público era na faixa de 4% do PIB. A partir do momento que o Brasil foi se desenvolvendo, junto com os impostos, cresceu também a necessidade de financiamento do setor público com uma cobrança de impostos cada vez maior. Então, essa taxa foi se elevando e nós se aproximamos hoje de 40% da riqueza, ou seja, 10 vezes mais, isso num horizonte de um pouco mais de 110 anos. Nós, agora, neste momento, temos um outro problema, que é a incapacidade do financiamento do setor público, justamente porque a gente não tem mais condição de aumentar a tributação sobre os produtos, justamente porque isso causa evasão fiscal. Existe até uma teoria que traz a partir disso. Dentro dessa discussão, Gilson, por mais que o mundo tenha aí 40% dessas crianças tendo acesso insuficiente à educação, isso também nos ensina a olhar um pouco para o nosso ambiente brasileiro. O Brasil hoje é um país grande, tem toda uma condição totalmente heterogênea de desenvolvimento, né? A gente conhece, né? O Brasil não é totalmente desenvolvido, tem algumas regiões, no caso sul e sudeste, tem desenvolvimento maior em relação a outras regiões, mas muitas vezes, né, o recurso público não é tratado com seriedade. E tudo o que a gente não faz no presente, não pensando no futuro, vai ser cobrado, logicamente, com falta de educação, escassez de recursos, né? Então, não só os países de primeiro, os países subdesenvolvidos passam por isso, mas o Brasil também conhece isso no dia a dia.
Ou seja, a gente está pagando ainda por um velho problema e nós ainda insistimos em não resolver ele, que é a questão da educação, do cuidado com os jovens, e no futuro nós vamos pagar mais caro ainda por isso, né?
Sim. A gente tem que entender o seguinte, o recurso público é escasso. Hoje o gestor público tem que pensar da seguinte forma: eu tenho que oferecer a maior quantidade de bens públicos com a menor quantidade de recursos. Tem alguns bens públicos que eles depreciam muito rápido e eles têm um efeito direto sobre a qualidade de vida da população muito marginal. E esses bens, muitas vezes, causam até um prejuízo, justamente porque eu vou ter que ter um outro recurso para sustentar esse mesmo bem público. Alguns outros aumentam a produtividade, melhoram a qualidade de vida e alteram a sociedade. Então, o mesmo recurso ele tem que ser pensado, talvez, na utilização de um plano mais de longo prazo. Então, a gente tem que cuidar exatamente disso. Os países subdesenvolvidos tem essa necessidade de financiamento do setor público, muitas vezes não acaba não atendendo devido à questão econômica local, mas o Brasil possui uma condição diferenciada. Nós estamos num processo caminhando para o desenvolvimento, mas tendo ainda políticas que são adotadas de países subdesenvolvidos. Então não tem como separar, talvez, né, esses aspectos. Se nós queremos nos tornar um país desenvolvido, né, um país de primeiro mundo, temos que seguir também à risca algumas estratégias. A principal delas é a transparência e o uso correto do recurso público.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninha, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.